gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, nosso segundo FAQ. E o FAQ de hoje é sobre conclusão. Explicando mais uma vez, o FAQ é referente ao episódio de domingo. Então, se o episódio está indo hoje ao ar, na quarta-feira. Então, as perguntas foram feitas e enviadas de acordo com o episódio anterior, no caso, foi sobre conclusão e estamos aqui para responder perguntas sobre conclusion. Ana, você está pronta? Diga um oi para todo mundo.
Oi, gente, eu tô pronta. Vamos dar isso,
Estamos prontos, estamos nesse ringue de luta que a gente chama de a culpa do Enem.
então.
Brincadeira.
Isso.
Sejam muito bem-vindos, estamos muitíssimo felizes. E vamos lá, né? Acho que fica plausível começarmos agora. Vamos lá. Primeira pergunta, dona Ana Luísa. Essa não tá assim, mas eu vou falar de um jeito legal pra gente rir. Caveirão, sim ou não? Eu ia falar caveirão, eis a questão. Mas eu não sei. Caveirão, eis a questão? Talvez fique clichê. Mas enfim, vamos lá. Caveirão, sim ou não? Ou caveirão, eis a questão?
Eu nunca usei caveirão,
Também não.
porque eu sei que a chance de dar errado é tremenda. Tem gente que decora tipo um repertório sociocultural, por exemplo, para introdução ou uma alusão histórica física, fixa, enfim, esse tipo de coisa. Nunca usei. Conheço gente que usou e não foi tão bem no Enem, por exemplo, 700. Sim, é acima da média? É, mas dependendo do seu curso. Então, se for para usar uma coisa fixa, porque você tem medo de na hora não se dar tão bem, use a sua própria estrutura. O que é isso? É ter uma estrutura pronta para sua conclusão. Você saber que, sei lá, no primeiro período você vai fazer uma retomada da tese. No segundo, você já começa com a sua proposta de intervenção. E a primeira coisa é você vai colocar a sua finalidade. E antes disso, vai botar um conectivo, e depois vai ser o agente, e aí depois vai ser a proposta, o modo e o detalhamento. Isso para mim é uma estrutura. Não chega a ser um caveirão, porque você não vai estar copiando meio que de ninguém. Faz a sua própria estrutura. Não faça caveirão. Faça um modelo seu. Eu tenho meu modelo, a Beth tem o dela. Por isso que às vezes a gente acaba falando, ah, eu fazia assim, você fazia desse jeito. Porque a gente tem um modelo. Então, caveirão, eu não aconselho. Não faça.
Principalmente
Mas no modelo pronto, seu, eu aconselho.
sim, porque assim eu vou falar de experiência própria. Meu namorado, ele estuda num colégio que faz preparação para vestibular, tanto para, tipo, Enem, vestibulares aqui do Rio, quanto para militar. E no, na escola dele, o pessoal, professores de redação do militar, eles mais do que recomendam um caveirão para os alunos. E eu fico assustada. Porque, ok, o pessoal do militar é mais estrutura, eles são gênios da matemática, eles gostam de fórmulas, eles seguem fórmulas, eles gostam de regras, e aí seguem. Porém, eu acho muito difícil você seguir um caveirão na redação Enem. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Se você não sabe, se você que tá ouvindo a gente não sabe o que é um caveirão é tipo uma fórmula de redação que é aplicada para todos os, sei lá, segmentos, todos os temas, tudo possível do
Você
Enem.
tem vamos dizer assim, um repertório, tipo, alusão
Exatamente.
histórica, geralmente é alusão histórica que eles usam. Uma alusão histórica na introdução fixa, sei lá, sobre Roma
Ih, travou um pouco.
antiga, que você meio que encaixa em todos os temas. Só que, gente, dá pra ver. Assim, quem é corretor sempre vai notar,
Sempre.
porque além de ter mais gente usando, pode ser que ele não corrija, que a gente tem milhões de alunos fazendo Enem. Só que ele é professor, cara. Ele sabe quando você tá argumentando ou quando você tá usando uma coisa muito fixa. Então, caveira é sempre um problema. Porque a gente acha que tá enganando o
Mas não, não.
corretor, Mas assim, corretor que é bom e
Não.
que tá prestando atenção no que tá lendo, não vai se enganar.
Exatamente. Segunda pergunta. A conclusão tem uma estrutura de conectivos. Quais são os melhores conectivos para usar? Aí vem vocês de novo, que o que eu mais recebo é mensagem do pessoal me cobrando aquela famigerado quadrinho. Me desculpa, gente. Eu vou postar, tá? Podem ficar calmos. Eu vou elaborar bonitinho. Eu acho que dessa semana não passa. É uma estrutura assim melhorzinha. Fiquem calmos, vai dar tudo certo, tá bom? Ok. É, mas enfim, quais são os melhores conectivos de usar?
Portanto, logo, assim,
Dessa forma.
dessa forma, desse modo.
É,
Eu
são.
sempre usava o portanto, por
É, eu
mais que
também.
todo mundo, enfim, use, não é uma coisa que te faça perder ponto e nem
Isso.
falhar, ai, que chata. Ah, eu também usava muito em suma, eu acho que eu até
Insuma.
usei isso.
Nossa, insuma o
Eu
tempo
usei, acho
todo.
que esse na redação do Enem, acho
É.
que eu usei em suma.
Eu gosto
Porque o
muito.
portanto, quando eu usava ele deslocado na oração. Porque muitos corretores não gostam de iniciar enfim, um parágrafo conclusivo, por exemplo, com um conectivo fixo. Aí, às vezes, até no desenvolvimento mesmo, eu deslocava ele entre vírgulas. Ah, o que que é isso, por exemplo? Infere-se, portão, vírgula, portanto, vírgula. E aí, continuava. Ou eu só começo diretão com portanto. Só que a gente tem muita redação nota mil com portanto
Sim.
na frente. Isso não é um
Não é um
problema ou não.
problema.
É porque tem corretor que não gosta. É sempre assim. E você nunca sabe o corretor que você vai pegar.
Vamos lá.
Mas não tem problema não.
É, tranquilinho. Ana, se eu esquecer, por favor, me cobra de fazer as coisas. Botar a tabelinha no Twitter. Sigam a gente, @culpaenem. É, vai estar lá essa semana, até domingo que vem. É, bom, esse episódio está saindo na quarta, dia 29, 26? É, até o dia 30 tá no Twitter, tá? Qualquer coisa, gritem com a Ana, vocês têm. Não gritem com a Ana não tem nada a ver das minhas promessas, tadinha, mas pode cobrar no nosso Twitter, manda uma DM, fala, Zabete! Pelo amor de Deus. Bota a tabela de conectivos. Aí eu vou botar. Mas enfim. Terceira pergunta. Vale a pena colocar um final feliz no final da conclusão? Por exemplo, o famoso famigerado final feliz.
É que isso é final feliz, vamos dizer. Eu
Eu
sempre
adoro.
finalizava.
Eu adoro.
Porém, eu também gosto.
Yeah.
Porém, cuidado com clichê.
É.
Por exemplo, se você for finalizar com iniciando com conectivo, por exemplo, por fim, ou resumindo, concluindo, sumarizando, que eu já vi.
Nossa.
Então, já corretor não gosta muito, sabe? Você finaliza com um finalzinho feliz, talvez não tão feliz assim, que você não sabe se essa solução, se a solução que você vai dar na proposta de intervenção vai ser eficaz pro seu problema. Então, talvez o seu finalzinho feliz fique melhor com você retomando o seu repertório, entendeu? Você dizendo que a partir dessas medidas, talvez esse impasse, essa problemática seja atenuada, assim como a questão de, sei lá, do que Machado de Assis pontuou na obra tal. Enfim, eu acho bacana você finalizar, fazer esse finalzinho. Só cuidado para não fazer um finalzinho clichê demais,
É.
sabe? Que tudo são rosas, que tudo vai ficar bem, porque você não sabe.
Exatamente. Exatamente. A palavra. É, opa, corta a pergunta. A palavra exterminar pode ser utilizada na redação ou é muito radical? Isso é muito
Depende
legal.
do contexto,
É. Eu
mas se
acho.
for do que eu tô pensando, não.
Não. Porque assim. É muito difícil você falar que a sua proposta vai exterminar o problema. Porque não vai. tá? Por mais que você tente de várias formas, não vai.
É. Se
Entendeu?
a, se a, se o problema existe até hoje, se o
É.
governo, por exemplo, não conseguiu solucionar, vamos supor que ele seja seu agente, como você, vestibulando, vai solucionar alguma coisa?
Um
Vai fazer com
merdinho,
que tudo
é.
melhore? Como que você vai descobrir uma forma de parar a disseminação de algum vírus? Ou
Exatamente.
uma forma de solucionar a problemática do coronavírus? Se pessoas responsáveis por isso não conseguem.
Exatamente.
Então, tem que ser mais realista, sabe?
E se você quiser falar, tipo, exterminar, fala, tipo, em outro parágrafo. Não vai botar isso na sua conclusão. Porque, por exemplo, você pode fazer uma alusão e tal, e falar o intuito das medidas de quarentena no, na, em todas as nações tem o intuito da exterminação do vírus. Legal, a quarentena ia ajudar muito na exterminação do vírus. Porém, ninguém faz. Bom, boa parte não tá fazendo. Enfim, você entende, mas não tenta botar na conclusão como se a sua opinião fosse a mágica, fosse a perfeita, que fosse exterminar de fato tudo e todos. Não vai, não é assim que a banda toca. Lamento te informar. É verdade. Porque é justamente o que a Ana falou. Você, vestibulando, 16, 17, 18 anos, não, provavelmente não vai ter a ideia mais revolucionária do mundo, sabe? Porque temos todo um conselho mundial, temos a OMS aí para tentar resolver os nossos problemas, nossas questões de saúde mundial. E se a tadinha da OMS, com várias pessoas brilhantes que estão lá dentro, não está conseguindo resolver o problema, a problemática, não será você que vai trazer a proposta
Não,
X.
mas vestibulando é esperançoso.
É
Vestibulando acha
esperançoso.
que não vai conseguir
É.
resolver, que vai conseguir resolver um problema que, por exemplo, ONGs não conseguiu
Não
resolver,
conseguiram.
mas que ele vai conseguir por meio de palestras ou
É.
conscientização social.
Não, não é assim que a banda toca,
Só
gente.
que
Perdão.
não é assim. A gente só faz um, sim, né? Aquela coisinha de ah, vai melhorar, enfim. Só que a gente sabe que não
Não é
funciona
muito bem
muito.
assim. Vamos lá. Acho que estamos na quinta, né?
Eu não sei.
Já perdi a conta, então X que pergunta. Fazer a retomada no começo da conclusão ou não?
Ah, eu sempre vou falar que sim.
Também acho
Faça
melhor.
a retomada, gente. Sabe? Assim como eu falo para fazer no tópico frasal do desenvolvimento, né, em especial o desenvolvimento 1, faça a retomada na conclusão em relação à sua tese ou só aos seus argumentos, ou só ao tema, pelo menos, mas faça alguma retomada. Se não
Sim.
da tese, do seu próprio tema. Por quê? O tema é onde está o problema. O problema é que você tem que solucionar. E na sua tese, você está mostrando os argumentos ou que contribuem para esse problema existir, ou que são consequências desse problema. Então, você tem que solucionar. Então, você fazendo essa retomada, já vai situar, vai fazer o corretor ficar mais situado do seu contexto e saber se as suas duas, ou a sua primeira proposta, ou sua única proposta, ou suas duas propostas são cabíveis ao seu problema. Que às vezes você bota uma proposta assim, que parece ter nada a ver, porque ele não viu, não lembra mais quais são os seus argumentos, ou não viu uma retomada, e às vezes tem até a lógica. Então, eu sempre aconselho fazer a retomada, além de ficar esteticamente bonito. Fica coerente também, porque você
Exatamente.
vai botar os seus argumentos ou vai botar o problema central do texto e depois solucionar. Olha que bonito.
Fica perfeitinho. Agora, nossa última pergunta. Eu até vou falar que ela merece. Porque a gente vai gravar um episódio, enfim, vocês vão entender o contexto. Mas ela é uma pergunta muito específica. Não será respondida, mas em breve, muitíssimo em breve, terá um episódio para ela, para respondê-la. Aí vocês vão lembrar. Ana, para deixarmos, fecharmos agora o episódio com um clima misterioso. A pergunta é: a conclusão segue uma receita para ser escrita? A conclusão segue uma receita para ser escrita. Dicas para aperfeiçoar ela para garantir o 200. Então, nós vamos gravar um episódio exclusivo das competências. Vai ser um resumão. Não sabemos ainda se vamos dividir em 5 episódios, né? Porque ia ficar muito longo, muito sobre competência. E tem vários outros temas que a gente pode e precisa abordar. O Enem está se aproximando. Então, a gente ainda tem que conversar isso, eu e Ana, nos bastidores. Eu, Ana e Caio, até, digamos. Mas, basicamente, a sua pergunta, caro telespectador, telespectador não, ouvinte, será respondida não agora, mas será respondida. É um tema muito delicado. Não é delicado, mas, tipo, complexo. E se você tiver mais com dúvidas sobre a conclusão, ouve o nosso último episódio com mais atenção, que a gente dá umas dicas bem legais. Porém, a gente vai fazer um episódio só sobre as conclusões. Então é isso. Gente, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu e Ana estamos mega felizes, né, Ana? Ai, gente, é um privilégio fazer esse podcast. Nossa, muito puxa-saco, mas tudo bem. Muito obrigada por nos ouvir. E um beijão. Estudem bastante, dediquem-se. Redação é legal, nunca se esqueçam disso. E até o episódio da semana que vem. Tchau! Tchau, Ana!
A Beth.
Tchau! Beijão, gente! Espero que tudo esteja dando certo. Espero que vocês estejam passando bastante álcool em gel e lavando as mãos e usando máscaras quando for sair de casa. É isso, bebam água e. Beijo! Tchau!